Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite para você ligado na UFMG Educativa. Eu sou Thiago Peruc e esse é o programa esportivo Óbvio Lulante, como você ouviu aí na nossa vinheta. E agora vamos começando o óbvio dessa semana, dia 8 de setembro de 2021, agora 6 horas 5 minutos. E o Óbvio Lulante está ao vivo, lembrando, ao vivo na Twitch, no Facebook e no YouTube. E você pode acompanhar conosco, além, claro, da UFMG Educativa 104,5. E o Óbvio Lulante, lembrando, que é uma parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. E já vamos logo para os nossos boa noite, os nossos destaques, porque hoje a casa está cheia. Boa noite, Beatriz Calil.
Boa noite, Thiago Peruc. Boa noite a todos e todas que nos escutam. O meu destaque vai para a reunião, as reuniões que tiveram hoje. A CBF e 19 clubes que disputam o Brasileirão da Série A, todos, menos o Flamengo, decidiram hoje, quarta-feira, que os jogos vão continuar sem a presença de público. Os times também decidiram entrar com uma ação no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar derrubar a liminar concedida ao Flamengo que permite presença de público nos jogos da equipe. Além disso, ficou decidido também que se algum clube usar a liminar para ter torcedores na arquibancada, a rodada inteira do Brasileirão será suspensa. E agora, falando do futebol mineiro, né, o Atlético informou em nota durante essa reunião organizada pela CBF, os 19 clubes, né, menos o Flamengo, decidiram pela volta de público a partir da 23ª rodada, só em outubro. Para a gente ter uma noção, os jogos da 20ª rodada estão marcados para este fim de semana. Segundo a nota do Atlético, o acordo está condicionado à permissão das autoridades locais e vai ser colocado em prática só se todos os clubes participantes da competição tiverem a mesma prerrogativa nas suas cidades. E vale lembrar também que o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, tem uma reunião com o prefeito de BH, Alexandre Calil, amanhã, justamente sobre a volta do público na capital. O presidente afirmou: "Estamos muito esperançosos e vamos fazer de tudo para que a gente tenha continuidade dos torcedores nos estádios", fecha aspas para ele. Uma nova reunião para discutir esse tema foi marcada para o dia 28 de setembro. Agora, falando da Série B, entre os dirigentes da competição também teve um encontro agitado hoje. Segundo a reportagem do GE, a reunião começou com uma hora de atraso. Houveram duras críticas ao uso do VAR, ao nível da arbitragem na competição e ainda contra o Cruzeiro, que mandou o jogo com o público isoladamente na partida contra o Confiança, vencida por 1-0. Os clubes vão tratar de possível volta de público, né? Mas devem definir o retorno em condições iguais. E ainda de acordo com a reportagem, a reunião, né, a assessoria do Vasco procurou o GE para informar que o clube não se manifestou sobre o VAR. É com você, Thiago.
Muito obrigado, Beatriz Calil. E agora vamos de estreia no Óbvio Lulante, Danilo Ramos. Ele que já fez quadro, já produziu quadro e agora participando pela primeira vez ao vivo. Boa noite, Danilo.
Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas da mesa, a todos que nos ouvem nesse momento. Queria agradecer a oportunidade de participar do programa. E meu destaque vai para o Japão, que desistiu de sediar o Mundial de Clubes nesse ano. Até então, o Japão tinha sido escolhido sede do Mundial de Clubes, e lembrando que o Mundial está nesse novo formato, em que são representados por times de todo o país, e não só mais os campeões da América do Sul contra o campeão europeu. E a FIFA ainda não se pronunciou oficialmente a respeito da próxima sede, que vai ser necessário que seja escolhida, porque o Japão, logicamente, ele desistiu. É interessante desse destaque que eu trouxe, assim, só para a gente pensar um pouco, é da relação que o Japão acabou de sair da experiência de organizar um grande torneio, que foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas durante a pandemia do Covid-19. Então, eles têm um know-how para avaliar como fazer as experiências de que deu certo e deu errado, e nesse momento não fazer um evento que teria um porte menor, talvez signifique alguma coisa que a humanidade deva pensar.
Muito obrigado, Danilo. Iago Proença, sempre da casa. Boa noite, Iago.
Boa noite, Thiago Perucchi, colegas de mesa virtual, ouvintes da rádio UFMG Educativo. Meu destaque da noite é o Cruzeiro, que completa 60 rodadas sem nunca ter ficado entre os líderes do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso contando o ano passado, né, a temporada passada e a temporada atual. O time da segunda divisão teve como o seu melhor momento um nono lugar na terceira rodada em 2020. Com o empate de ontem por 1-1 contra o Goiás na Serrinha, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo ficou na 14ª posição da Série B com 26 pontos. A distância para o G4 é de 12 pontos e o Botafogo é o quarto colocado com 38. O Cruzeiro está mais próximo da zona do rebaixamento do que do G4. Hoje, o Vitória abre o Z4 com 23 pontos. Vila Nova de Goiás está em 16º lugar com 23 e a Ponte Preta está em 15º com 25. O melhor momento do Cruzeiro foi na arrancada passada, né? Na temporada passada, perdão.
Muito obrigado, Iago Proença. Luiz Nicásio, boa noite, Luiz.
Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas jovens, queridas e queridos ouvintes. Meu destaque vai para uma entrevista do presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, após o vice-campeonato das Vingadoras na Série A, depois do Campeonato Brasileiro. Ele abre aspas. Essa foi uma promessa da nossa gestão. A gente está com um olhar diferente para o futebol feminino. E isso está acontecendo, tanto que conseguimos o acesso. No ano que vem vamos ter um time que também seja protagonista, como é o time masculino. Nós vamos reforçar sim, fazer algumas mudanças que acharmos necessárias. Fecha aspas. A pergunta é, o que é esse investimento? Como é que vão ficar as meninas que vieram enralando, né, nesse período de Vingadoras aí sem o investimento? Será que nessa lógica de gastar dinheiro vão pedir dinheiro para o menino para poder trazer Rapino, trazer Marta, trazer Formiga? O que vai acontecer com o Galo Feminino ano que vem?
Veremos as cenas dos próximos capítulos. Renata Lemos, boa noite.
Boa noite, Thiago Perucchi, colegas aqui da bancada virtual e todo mundo que está nos escutando, seja da rádio, dos aplicativos e tudo mais. O meu destaque vai para a situação que a Guiné vem vivendo e também afeta o futebol. Acredito que vocês devem ter acompanhado, mas a Guiné, né, o país africano, sofreu um golpe de Estado e a situação lá está um pouco complicada. O jogo que aconteceria entre Guiné e Marrocos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar foi suspenso, né? Foi cancelado, ele aconteceria no domingo. E agora tem alguns jogadores que estão presos por lá e não conseguem voltar. A equipe do Marrocos conseguiu sair a tempo do país, então não sofreu nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Porém, a equipe, né, a seleção do Guiné, tem atletas bem relevantes nos campeonatos europeus mesmo. É o caso do Keita, que joga pelo Liverpool e tá preso lá, não consegue sair do país. Além dele também, François Camano, que é atacante do Lokomotiv de Moscou, também não conseguiu pegar o voo para retomar para sua equipe. Os dois clubes tentam negociar, tentam uma diplomacia para conseguir tirar os jogadores de lá. Vamos ver como vai ser, porque os aeroportos estão controlados pelos chefes militares que fizeram um golpe de Estado por lá.
Renato Saldanha, ele que já produziu uma coluna aqui, o Resistência Futebol Clube, e agora volta para o Ao Vivo. Boa noite, Renato.
Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas de bancada, ouvintes. Queria dizer que assim, essa estreia eu estou me sentindo um juvenil jogando entre os profissionais, mas vamos lá, né? O destaque vai para a Série D que entra agora nessa segunda fase. os 64 clubes que começaram a Série D, divididos em 8 grupos de 8, agora sobraram 32 só, que vão para fases eliminatórias, né, de jogos ida e volta, mata-mata, e prometem bastante emoção nesses jogos. O Joinville, o Castanhal, que ainda estão invictos, mas tem também times de certa tradição no cenário nacional, como o ABC, o América, o de Natal, clubes que já tiveram na primeira divisão e, enfim, que representam, são os dois grandes clubes do Rio Grande do Norte, que realmente não tem nenhum clube, né, nem na Série A, B e C, e tentam voltar para essa elite do futebol brasileiro. Outros clubes famosos também, como Brasiliense, Bangu, a Portuguesa de Desportos, o Santo André, que já foi campeão do Brasil, né? Enfim, essa fase menos glamourosa, menos visível do futebol brasileiro, futebol raiz da Série D, que entra agora na sua fase decisiva.
Que nada, Renato. Os jogadores que são juvenis são aqueles que mais brilham em alguns momentos, vídeo Neymar aí, por exemplo, né? Ives Vieira fechando a nossa bancada virtual, lembrando que nós estamos com o estúdio cheio, mas um estúdio virtual cheio, né? Nós estamos ainda, desde o início da pandemia, fazendo o programa de casa na segurança, e foi que a gente vai continuando assim até a pandemia acabar. Ives Vieira, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite, caros amigos de bancada, boa noite, caros ouvintes que estão conosco toda semana aqui no Óbvio Lulante. Meu destaque vai para mais uma rodada da dança de cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro. O Vasco anunciou que Lisca, ex-América, ex-Ceará, ex-Inter, pediu para sair. Eu confesso que a partir do momento que o Vasco anunciou a chegada do treinador, acreditava que o Vasco voltaria para a Série A sem grandes problemas. Não aconteceu, não deu liga. E em menos de 2 meses, acredito, Lisca já deixa o comando técnico do Vasco. O Vasco não vive um bom momento. Inclusive, acabei de receber aqui no aplicativo esportivo que o Vasco entrou com um pedido para impugnar o jogo contra o Brasil de Pelotas e para excluir o VAR da segunda divisão nacional da Série B, ou seja, o time cruzmaltino, para a infelicidade do nosso coordenador Silvio Ricardo, não está nada bem. E o Botafogo, por outro lado, está muito bem, inclusive anunciou hoje a contratação do Rafael, ex-Manchester United, Lyon e Istambul Başakşehir. O Rafael que chega para realizar o grande sonho da sua carreira. O Rafael que, ao lado do seu irmão, foram formados pelo Fluminense, mas são botafoguenses revelados. O Fábio parabenizou o irmão e disse que espera um dia voltar também. Outra troca de comando foi no Santos, que após nova derrota no fim de semana demitiu o técnico Fernando Diniz e hoje anunciou a chegada do Fábio Carille, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. Quem será que é um bom nome para assumir o Vasco aí e ainda lutar pelo retorno para a Série A em 2022? Volta a bola com você, Thiago Perucchi.
Eu respondo, Ives. Rogério Ceni, mas é muito caro. Clubes ingleses, e o meu destaque vai para os clubes ingleses que se recusaram a liberar os jogadores convocados pela seleção brasileira, serão impedidos de usar esses jogadores por mais 5 dias depois do fim da data FIFA. O mesmo vale para o Zenit, que tinha o Malcolm e o Fábio, o Malcolm e o Ives, pode até me lembrar que é o Claudinho, né? A informação de que o clube russo seria punido foi publicada primeiro por Fábio Aleixo e confirmada pelo Globo Esporte. Ou seja, na prática, isso quer dizer que Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Leeds United vão desfalcar vão ser desfalcados, né, dos jogadores brasileiros que foram convocados. Enquanto isso, o Everton da Inglaterra, que não liberou o Richarlison, não vai ser punido devido ao bom relacionamento entre CBF e o clube inglês.
Aí você vê como são as coisas, né, Thiago Perucchi? O Everton, que não liberou o Richarlison, mas porque tinha liberado o atacante para as Olimpíadas, não vai ter nada. Alguns falam que é regra, mas a regra não vale para os outros times. É complicado de entender.
Porque a CBF tinha que pedir e, no caso, a FIFA só cumprir. Eu acho estranho realmente, de fato, o Everton não ser punido também, junto, né, com esses outros, mas a regra não vale para todos, segundo a FIFA, só aqueles que a CBF pedir. Bom, terminamos nosso primeiro bloco de destaques. Agora, 6:20, vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6:20, e como o Ivi diz, você nem percebeu que a gente está de volta. Eu sou o Thiago Perucchi e esse é o Óbvio Lulante. Hoje, dia 8 de setembro de 2021, já vamos logo de primeiro quadro enviado por Iago Proença, é um futebol e política, vai lá Iago.
Vamos lá, Thiago Perucchi. O Dia da Independência, dia 7 de setembro, essa última terça-feira, foi marcado por protestos a favor e contra Jair Bolsonaro. Jogadores e jogadoras de futebol também se posicionaram com mensagens sobre a independência do Brasil, com posições diferentes em relação ao governo. Uma das posições que mais chamou a atenção foi do lateral direito Daniel Alves, do São Paulo e da Seleção Brasileira, que apesar de não ter citado o nome do presidente, repetiu um dos seus lemas mais conhecidos. Vamos abrir aspas aí para o que disse Daniel Alves. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia para independentizar também. Se independentizar das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas, ser livre e poder sonhar, ser livre é poder realizar, ser livre é saber que tudo vai passar e somente os legados vão ficar. Viva a independência do Brasil e dos brasileiros, fecha aspas, escreveu o veterano. Andressa Alves, da Seleção Brasileira. A jogadora da Seleção Feminina do Brasil, Andressa Alves, chegou a curtir o post do lateral Daniel Alves e depois retirou a curtida. A atleta explicou o ocorrido, abre aspas. Achei a foto bonita, com a bandeira do Brasil e desatenta, nem me liguei na legenda. Até respondi algumas pessoas que só para esclarecer. Eu jamais apoiaria o Bolsonaro, fecha aspas, escreveu Andressa Alves. Marta, atacante da Seleção Brasileira, postou em seu perfil no Instagram uma foto com a camisa da seleção e os dizeres, abre aspas, que tenhamos um país livre, justo e mais igualitário. E aí algumas tags, 7 de setembro, independência do Brasil, liberdade, democracia, fecha aspas. E logo, na sequência, diante de algumas críticas de seguidores que achavam se tratar de um apoio ao governo Bolsonaro, a rainha do futebol feminino esclareceu com uma atualização, abre aspas, observação, não vamos confundir, gente, meu post é em homenagem ao dia da independência do meu país, que tenho orgulho de ser brasileiro, fecha aspas. Hernanes, meia... O ex-meia do São Paulo, hoje no Esporte, também fez uma postagem sobre o 7 de setembro, na qual pediu a valorização da educação. Abre aspas, educação ou morte, esse deveria ter sido o grito de Dom Pedro, pois a liberdade só vem através da educação e do conhecimento. Não adianta desejar um país melhor e não fazermos nada. Educação, senhores, é o caminho. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, fecha aspas. Ex-goleiro Marcos, o meia Felipe Melo, dois dos mais conhecidos defensores do governo Bolsonaro no meio do futebol, também fizeram postagens mais neutras, sem citar o nome do presidente. Outras estrelas do futebol como Neymar, Rivaldo e o atacante Luiz Fabiano também realizaram postagens referentes ao Dia da Independência. E aí, colegas de bancada e ouvintes lulantes, o que acham dessas posições dos nossos atletas? Para além das posições políticas, partidárias, qual o papel e bem como a importância do ídolo no esporte como formador de opinião?
No quadro, Iago, acho que o assunto futebol e política está sempre por aqui, né? A gente está sempre comentando isso, comentando principalmente em relação ao posicionamento dos atletas. Acho que Calil e Ives têm material, bastante material aí pro TCC deles, mas assim, não querendo muito, não vou entrar nessas questões históricas aí de grito de Dom Pedro, que o Hernanes pediu educação ou morte, enfim. Eu não vou entrar nessas questões históricas, não, mas eu queria dizer sobre exatamente isso, assim, os atletas se posicionarem. Eu acho que é muito importante, esses posicionamentos, porque é aquilo que a gente sempre diz, eles são formadores de opinião, eles são influenciadores, e isso é importante. O problema é quando essa influência é tão negativa, né? A gente tem visto a gente viu nesse 7 de setembro uma enxurrada de atletas, não só no futebol, mas assim, de atletas apoiando o atual governo e esquecendo tudo que tem acontecido com a população brasileira. E eu queria destacar aqui uma postagem que você não trouxe e que eu acho que é muito importante, que retrata bem, assim. A Cristiane, né, nossa eterna artilheira aí da seleção, jogadora do Santos, ela fez uma postagem e escreveu, abre aspas para ela: bora para mais um dia de trabalho, porque o mercado tá caro, o gás subiu, e para encher o tanque só sendo parente de quem tem posto. E quinta tem mais do Paulistão. E assim, ignorou essa questão do dia da independência. A Formiga foi outra também que fez postagem um pouco ambígua, né? Assim como a Marta, lembrando que a Marta não tem um histórico de apoio ao governo, então talvez tenha sido mesmo uma confusão. Ela tem até foto chorando, abraçando Dilma e tudo mais. Mas assim, tudo isso vira polêmica na internet, já que a gente está numa situação um tanto extrema, né? Eu vou parar por aqui. Acho que o Danilo também tem comentado, né, não, Danilo?
Sim, desculpa aí, foi... Como a gente está no... Thiago falou que tá cada um em casa, a gente às vezes se perde um pouco na plataforma. É, enfim. Não, é só complementando, Renato, um pouco da sua fala, assim, que foi muito bacana. É, acho que é mais também pelo momento que nós vivemos, né? Você para olhar um pouco o mundo, foi até em relação aos destaques que nós trouxemos. Então, observa-se que o mundo está em ebulição. E o Brasil não se descola dessa questão, dessa efervescência mundial. E, ao meu ver, todos esses postes de jogadores que nós trouxemos, nós não vimos um defendendo a democracia em um momento tão delicado quanto nós vivemos. E aí, assim, até mesmo essa questão que traz minha preocupação enquanto historiador, é essa construção e a permanência desses símbolos da identidade nacional, tipo o grito do Dom Pedro. Mas espera aí, não foi o grito do Dom Pedro que marcou a nossa independência, foi uma construção histórica, que houveram várias mãos de todas as cores, inclusive, para a construção do nosso país. E aí eu queria trazer só para essa discussão, que esses casos de quando o jogador ele acaba se descolando, pelo menos ao meu ver também isso tem muito a ver com seus patrocínios. Se posicionar de um lado ou de outro pode levar ele a ter ou não patrocínios, assim. Então acho que muitas vezes alguns preferem não se posicionar para evitar essa perda de patrocínios. Mas é super importante mesmo, inclusive esses outros destaques que nós trouxemos, porque a democracia é isso, em parte ela é a disputa das ideias, e as ideias são todas plurais.
E aí vocês falam de jogadores, jogadoras, né, que se manifestaram. Ontem eu vi um tweet do Corinthians, né, no perfil oficial @Corinthians, como foto, né, da época da democracia corintiana, com os jogadores mostrando a faixa: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E aí no tweet também, #VaiCorinthians, né? A publicação foi muito compartilhada, né? Até o momento tem mais de 10 mil retweets e 31 mil curtidas, né? Então a gente vê que o Corinthians, né, tem um passado aí em que os seus jogadores ficaram muito conhecidos por expressar suas opiniões, né? E aí o clube manifestou a sua opinião também. Não cheguei a ver se outros clubes postaram algo em relação à independência do Brasil, mas fica aí a lembrança.
E eu quero trazer rapidinho o Renato nessa discussão. Renato, a gente percebeu aqui, como o Iago trouxe, pluralidades, né? Como o Danilo também falou, uma pluralidade de ideias. Daniel Alves defendendo o atual governo, alguns jogadores indo contra o atual governo, como a Renata trouxe. Como você enxerga essa pluralidade dentro do futebol, né? Os jogadores se posicionando tanto a favor quanto contra.
Eu acho que assim, isso é uma novidade, eu diria até, né? Que a gente também não lembro de anos atrás a gente pensar e cobrar das figuras como jogadores de futebol esse posicionamento, né? Enfim, nesses momentos, muitas ou posicionamentos políticos, isso não era muito comum, né? Acho que os jogadores estão tendo que se acostumar, se adaptar, inclusive, a essa nova nossa realidade de redes sociais, enfim. E isso não é muito a parte da cultura, na verdade, não só do futebol, mas do esporte em geral, onde se valoriza muito a obediência, né? A obediência tática, a obediência, a disciplina, o jogador que não responde, o jogador que não questiona as determinações do técnico ou do treinador, enfim, tudo isso é muito valorizado dentro do meio do esporte e não é um ambiente que facilita ou que favoreça, né, um pensamento mais crítico sobre a realidade. Então acho que os jogadores estão meio que tateando ainda e tentando descobrir como se, enfim, sobreviver nesse mundo das redes sociais, enfim, que a gente cobra tanto posicionamentos o tempo todo das figuras públicas, né?
Danilo Ramos, comentário para fechar nosso bloco.
Só, assim, porque quando a Calil falou, achei muito bacana, no sentido também de que a situação que nós vivemos ainda, né, em parte do isolamento social, esse novo mundo que o Covid trouxe, e aí quando eu digo novo mundo, eu não estou fazendo juízo de valor se isso está bom ou está ruim, é de fato que é um novo mundo. Mas as mudanças dos padrões das redes sociais, então, mesmo que o Renato falou que os jogadores, aí eu só complementaria também, Renato, se você me permite, eu também faço parte contigo aí dos juvenis de hoje, da estreia, mas também os clubes. Então, por exemplo, os clubes argentinos, eles, em 2019, eles se juntaram para fazer manifestações contra o regime militar argentino, porque eles lembraram essa data histórica e isso foi um evento muito bacana, mas também do posicionamento das instituições em defesa da democracia. Então, não só os jogadores começam a ser cobrados dessa forma, quanto também as instituições que se envolvem com o futebol, as torcidas, os movimentos, os coletivos, os próprios clubes também começam a ser pressionados por parte da sociedade para que façam o mínimo da defesa da democracia.
Muito obrigado, Danilo, Renata, Renato, Iago Proença, Calil. Vamos para o nosso segundo intervalo do Óbvio. Daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.